Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We're proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Dizem que a vida tem três fases. A primeira, muitas pessoas que a gente conhece morrem, mas a gente é pequeno demais para entender o que está acontecendo, ou os adultos nos protegem, fingindo que não aconteceu nada. A segunda fase é a maior, aí praticamente ninguém morre, a morte vira coisa só do noticiário ou daquela parte dos Oscars que mostra o In Memoriam. Morrer é com os outros. Aí chega a terceira fase, onde o espaço entre as mortes vai encurtando, onde a gente fala coisas do tipo, nossa, mas tão nova. Isso tudo no papel, é claro, no roteiro de podcast. A morte não está nos planos de ninguém. Só que ela não está nem aí para os nossos planos. Ano passado foi um ano difícil para mim. Morreu uma grande amiga da Ana de um câncer que chegou, foi embora e depois voltou de vez. E também morreram dois amigos meus de repente, o famoso infarto fulminante. Ela tinha a idade da Ana e eles tinham a minha idade. Tão novos. Cada religião tem a sua versão do que acontece quando se morre. Ninguém nunca voltou para contar se é verdade, mas uma coisa a gente sabe bem, como são as coisas para quem ficou. A morte de uma pessoa querida é ao mesmo tempo saber que nunca mais vai poder encontrar com aquela pessoa e também de que um dia vai ser a nossa vez, a quarta fase. Viver essa situação de perder alguém tem nome próprio, luto. Mas apesar disso, a gente vive uma cultura onde a morte é um assunto que não se fala, luto é uma coisa que a gente respeita, mas deixa pra lá. Meus sentimentos e toca a vida. Não era pra ser assim. É por isso que essa semana aqui no Boa Noite Internet eu recebi a Laura Capanema, que é da equipe do site Vamos Falar Sobre o Luto, que agora, no Dia de Finados, lançou um podcast com o mesmo nome, trazendo histórias sobre diferentes lutos contadas pelas pessoas que enfrentaram a perda, cada uma do seu jeito. E foi um papo legal, não foi pesado, spoiler, não teve lágrimas, porque afinal de contas morrer é parte da vida. Eu aprendi que a melhor maneira de deixar o luto menos pesado para quem passa por ele é não ignorar, porque afinal de contas morrer é parte da vida. Eu aprendi que a melhor maneira de deixar o luto menos pesado para quem passa por ele é não ignorar que ele existe. É falar sobre o luto. Você veio aqui falar de um projeto, de um podcast novo que está saindo. A gente já vai falar do projeto. Ele se chama Vamos Falar Sobre Luto, ponto de interrogação.
Isso.
E normalmente a resposta para essa pergunta, que eu acho legal que vocês apresentam em forma de pergunta, a resposta é não, não vamos falar de luto, não vamos falar de morte, não vamos falar de perda. Por que isso? Por que essa dificuldade que a gente tem? Sempre foi assim? Como é que a gente quebra isso?
Eu acho que o título é uma pergunta, até porque se fosse uma afirmação, talvez assustasse um pouco mais as pessoas, né?
Boa, boa.
É uma pergunta, assim, vamos falar de luto? Você tá afim? Vamos aí, vamos nos ouvir, né? Primeiro, eu diria que não, nem sempre foi assim. A morte hoje é um tabu, é um dos maiores tabus que a gente tem na sociedade contemporânea. Mas nem sempre foi assim. E aí, quando a gente volta, né, no século passado, o grande tabu era o sexo, né?
Tá.
E hoje em dia, a gente entende que o grande tabu é a morte.
Tá.
O que foi acontecendo? Com a evolução da medicina, antigamente as pessoas morriam em casa, né?
Uhum.
As pessoas velavam em casa, né? Tinha aquela história, aquelas famílias enormes, morriam várias crianças.
Isso.
A morte fazia muito mais parte.
Tava mais presente, verdade.
Isso, da vida da população, assim, tava ali. E você morria em casa, velava-se em casa, né? Viam-se as pessoas morrendo, viam-se as pessoas mortas. E fazia parte do cotidiano, era uma outra história, quando você pensava em morte. E tinha uma questão que eu acho interessante pensar, que as próprias famílias eram encarregadas de cuidar do corpo. Então, assim, o que a gente faz, né? Todo mundo sabia o que fazer com o corpo, tinha-se os próprios rituais e tal. Hoje em dia, além da gente não ver esses corpos, a gente terceiriza tudo, né?
Uhum, uhum.
Então, assim, voltando só um pouquinho, com a evolução da medicina, as pessoas começaram a ir para os hospitais e passaram, assim, a morrer nos hospitais,
uhum,
de um modo geral, né? As UTIs têm horário de visita.
Isso.
Então, você tem pouco contato com pessoas muito doentes, com pessoas em fases terminais. Cuidados paliativos, quase não se fala sobre isso,
isso,
né? A gente tem até pessoas maravilhosas aí quebrando esses tabus, começando a falar disso também, mas quase não se fala. E as UTIs em horário de visita e tal. Então, assim, ficou distante, né? Foi pro hospital, ficou distante. E, além disso, o corpo morto, ele vai, você terceiriza, você contrata um serviço funerário.
Isso.
Muitas vezes ninguém nem vê, né? Você não tem contato com a hora, com o momento, você não vê acontecer. E
não,
temos...
Dizer, caixão fechado.
Caixão fechado. Velório, muita gente não quer ir, né?
Uhum, uhum.
A gente escuta muito, assim. Não quero ir, não gosto de velório, não me faz bem e tal. Então, é um tabu. A morte se distanciou mesmo. É uma outra, a gente lida com a morte de uma outra maneira com que se lidava antigamente.
E como é que a gente lida, você acabou de falar, não gosto, com a pessoa que está em luto? Porque é isso. Ah, sei lá, fulano, uma grande amiga, tá, perdeu, não sei o quê. E o normal também é meio assim, não, deixa ela. Ela precisa, ah, legal, sinto muito, legal, mas acabou. Qualquer coisa estamos aí, mas se puder não ligar também, obrigado. Mas muito bem intencionado, não se diz, não, precisa do seu tempo, precisa do seu espaço, tal. Logo de cara, assim, você acha que é tudo bem, esse é o jeito, qual é a abordagem? Vamos começar pela abordagem mais suave, que é o luto dos outros. Como a gente lidar com o luto dos outros? Como é que você...
Os meus sentimentos,
o
né?
Meu
o bom
sentimento
e velho.
Do
meu
outro,
sentimento.
Assim, viu? Porque é o famoso memento mori, assim, né? Alguém morre e você é lembrado de que um dia você vai morrer, que um dia as pessoas que você gosta,
exato,
vão morrer. Então, como é que a gente lida com a perda do outro?
Tá tudo interligado, né? Assim, eu acho que cada morte próxima que acontece nos faz lembrar que um dia a gente vai morrer, nos faz lembrar que outras pessoas que estão vivas ao nosso redor também vão morrer e nos fazem nos colocar. Então, é um grande círculo, né? Eu lembro quando eu era pequena, os primeiros contatos que eu tive com a morte eram, às vezes, nem eram pessoas muito próximas. Assim, um amigo do meu pai que morreu, uhum, quando eu tinha 12 anos.
Uhum.
Foi o primeiro velório que eu fui, nunca esqueci. Mas aquilo ali me trouxe um sofrimento enorme, porque eu pensei, putz, um dia vai ser com o meu. Como, de fato, aconteceu alguns anos depois. Um dia vai ser eu, um dia...
Não foi o último velório que eu fui, muito pelo contrário.
Toda morte te coloca em contato com o e se. E é super importante, né, a gente pensar, assim, morte, por exemplo, os clássicos, assim, pais que perdem filhos,
uhum,
né?
Uhum.
E muitos relatam que muitas outras mães e pais que perderam filhos entram em contato, ou outras pessoas que são mães e pais entram em contato, porque se colocam no lugar. Fala, nossa, ele perdeu um filho, eu também tenho um,
sim,
dessa mesma,
nossa,
idade,
sim,
e tal. Então, a morte, quando ela acontece perto da gente, ela faz a gente pensar nela, na nossa e na das pessoas próximas. Então, tem isso, né? Agora, o como lidar, a gente tá falando sobre ser um tabu, né? A dificuldade que as pessoas têm de ouvir, porque as pessoas também se colocam em contato com sentimentos que elas não querem ter,
isso,
que é pensar
isso,
na própria morte,
isso,
pensar na morte. E são sentimentos, é louco, porque você pensa, por que você não quer ter esse sentimento? Porque isso vai acontecer com todo mundo.
Uhum.
É o maior clichê, mas é a única certeza que a gente,
isso,
tem na vida, né? Então, assim, tem um dado estatístico que fala que, em geral, as pessoas vão perder 18 pessoas,
tá,
ao longo da vida.
Tá.
E dessas 18, 5 são muito próximas.
Tá.
Então, assim, pai, mãe, tal. Poxa, 18 pessoas, 5 são muito próximas, assim, ninguém vai escapar. Só vai escapar se você não viver, né?
Então, mas é interessante você falar isso, de só vai escapar se não viver, porque você falou de velório, 12 anos e tal, que eu me lembre, eu nunca fui num velório, e um dos motivos, por exemplo, no velório da minha avó, várias pessoas falaram isso, mas eu lembro da frase de um primo meu, que também não foi, ele é, sei lá, 15 anos mais velho que eu, e ele falou assim, se eu for, eu vou ver minha avó morta,
uhum,
e essa é a memória que vai ficar, e eu quero que fique a memória dela brincando com a gente e tal. E meus pais, eu não vou lembrar exatamente o que eles falaram, mas foi meio assim, não, fica aí. Tipo, não é lugar de criança,
uhum,
aí. Eu nem era tão criança assim, eu já era adolescente. Mas quando a mãe da minha mãe morreu, foi isso. Assim, não, fica aí, tá tudo certo. Fica com seu irmão mais novo e tal. E essa proteção que você,
uhum,
tá falando, né? De, não, se protege aí e tal. E aí depois tem essa fase da vida onde... Por conta da idade, esse assunto deixa de aparecer e aí meio que dá a volta. Mas é engraçado isso, de evitar,
é
até pro outro.
É o tabu
e tal
mesmo,
é.
Seus próprios pais estavam com isso na cabeça.
Isso.
Assim, isso é dado.
Não vou fazer ele passar,
né,
por isso.
Não vou fazer passar por isso, não faz sentido entrar em contato com uma, né, ver uma pessoa morta, não é legal, pode ser traumatizante, isso. Né? Enfim, é isso. Eu até, quando você falou que seu primo falou, eu não quero ter imagem da minha avó morta, que é essa que vai ficar, eu quero pensar nela viva. Eu ia te perguntar, eu falei, será? Será que é a imagem que vai ficar? Acho que não. Eu acho que a pessoa em vida, isso, ela é tão isso. maior do que a pessoa, né? A partir do momento que ela partiu e que ela não tá mais ali naquele corpo, eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que quebrar esse pensamento. Não. E a pessoa, a partir, ela morrer, você vê ela ali, acabou a vida, é importante também, porque é um ciclo natural, a gente tem que naturalizar, né? Enfim, e ela não tá mais ali, é ao mesmo tempo que é o corpo dela, então também...
É, tem muito isso, né? Tipo, ela não vai se importar porque, né, ela até mesmo que acredite que o espírito, tipo, Star Wars, assim, o espírito dela tá ali vendo, mas assim, ela já Exato. Morreu e ela tá com as pessoas e tal.
E tem uma coisa de honrar essa pessoa também,
isso,
né?
Isso.
A história de quebrar o tabu parte muito desse lugar, assim. A gente precisa honrar as pessoas que se foram e falar delas e falar da vida delas também, né? Os rituais, eles colocam muito esse lugar. Os rituais, hoje em dia, de velório e de enterro, eles são tão rápidos, porque quer todo mundo ir embora.
Sim.
E acabar com aquilo ali rápido, né? Porque tem esse tanto pavor de viver aquilo, que a gente, às vezes, esquece de falar da memória dessa pessoa, de fazer um ritual, de reencontrar, às vezes, no aniversário. Tanto aniversário de partida, quanto aniversário de vida, de chegada, né? A gente fala aniversário de chegada, aniversário de partida. Por que não celebrar? Por que não? É uma forma de manter a pessoa viva com a gente. Isso é importante.
Eu contei minha história tal, para adolescente e criança é diferente, é igual, como é que... Como, cara, não, vamos lá. Eu até dar a notícia e coisas para prestar atenção nos dias posteriores.
Eu acho que faz parte da história de naturalizar a gente começar a falar sobre isso, inclusive para crianças e adolescentes.
Uhum.
Né? Não é aquela história que você vai pautar a morte o tempo inteiro, não. Mas se ela aconteceu, acho que é importante falar, assim. O que a gente escuta de especialistas, psicólogos, tem saído até alguns livros infantis, né, tá. sobre luto de criança. É super interessante, porque é isso, as crianças precisam saber que isso acontece. Né? Talvez se elas soubessem desde pequenas, com naturalidade, elas vão ser adultos que lidam com naturalidade. Porque não é uma história nova da vida adulta, é uma história que já aparece desde pequeno, né? Mas é isso, assim, tem formas de falar, formas de comunicar, né?
Inclusive o antes, né? Preparar, tipo, uma doença falou de hospital, UTI, assim, preparar e tal.
Essa história, assim, a vovó partiu, virou uma estrelinha.
Isso.
Pode contar a história que você quiser, né? Mas é importante, eu acho, a criança saber que aquela pessoa não vai estar mais aqui.
Uhum.
E que todos nós, um dia, passaremos por isso, inclusive ela própria, que faz parte do ritual da vida. E vamos celebrar quem não tá mais aqui. Outro dia eu até vi que a gente tava o Dia de los Muertos no México,
isso.
né? Que é um ritual... lindíssimo.
É bom que eu ia te perguntar de outras culturas, estão ótimo. Eu adoro o entrevistado que já não precisa nem comentar.
A gente já vai. No Dia dos Muertos, eles trabalham com as crianças nas escolas,
tá.
né? As crianças levam fotos dos entes queridos que já partiram e eles colocam num altar, um altar que tem frutas, que tem outras coisas, eu não vou saber direito, porque eu nunca estive lá presencialmente. Adoraria, é uma das minhas maiores vontades da vida. Mas as crianças trabalham isso nas escolas, esse ritual. Então é muito legal, né?
E tem isso que você falou de contar histórias e manter a tradição, né? De, minha bisavó fazia não sei o que.
Exato. Você lembra, por exemplo, meu filho... Eu tenho um filho de 5 anos e eu já perdi meu pai. Ele não conheceu o avô, né?
Uhum.
E aí eu tento levar pra eles as histórias, o vovô e tal, tal. Mas às vezes eu sinto falta de ter ritual mesmo, porque fica meio solto, assim. Eu conto do vovô quando eu lembro do vovô. E conto que o vovô não tá mais aqui, que o vovô morreu e tal. Ele super entende. Mas às vezes eu acho que se a gente tivesse esses rituais mais marcados, que não estão na nossa cultura, claro que eu poderia criar eles na minha família e tal. Mas assim, no dia a dia a gente nem lembra. Eu acho que seria ainda mais interessante, sabe? Às vezes fazer... Eu tenho uma amiga que morou no México muito tempo e ela também tem uma filha pequena e ela que trouxe essa história. Vamos fazer um altar com os nossos entes queridos? Essa minha amiga também perdeu o pai. Vamos colocar a foto dos vovôs e vamos chamar as crianças? E elas vestem, fantasiam e brincam. Eu falei, cara, vamos demais. Que legal, por que a gente não faz isso aqui, né? Então, assim, que legal ter um dia que a gente pode parar e pensar em quem já foi da família, quem era essa pessoa, o que, que essa pessoa trazia de interessante pra gente, por que, que a gente sente falta dessa pessoa, o que, que essa pessoa gostava de fazer. A foto, a imagem, é muito legal. É muito importante.
Mas essa coisa que você falou, esse cenário até, quero me livrar, quero que acabar logo, é muito São Paulo, pelo Brasil, como é que é? Porque eu fiquei... Agora eu pensei nisso. Não, tô cheio de coisa para fazer, preciso ir pra próxima e tal, ou é uma coisa bem católica brasileira que é forte no Brasil inteiro?
É, eu acho que é uma coisa bem católica brasileira, forte no Brasil inteiro de modo geral. Eu acho que existem, claro que com a diferença social, com a desigualdade enorme que a gente tem, as pessoas são obrigadas a lidarem de formas diferentes, porque nem todo mundo consegue internar, mandar para o hospital uma pessoa doente, ou mesmo contratar um serviço funerário e tal. Tem, né? Enfim, não é fácil, custa caro, né, enterrar uma pessoa. Custa caro comprar um caixão, custa caro hospitalizar uma pessoa.
É tanto que tem planos, né? Você já vai, já deixou pago. O fulaninho já deixou tudo pago para não dar trabalho, porque também tem essa, deu trabalho.
Então eu acho que em lugares e em comunidades onde se tem menos poder aquisitivo, talvez as pessoas tenham um contato mais próximo com a morte, não por escolha, mas como se era antigamente, né? E isso deve, com certeza, e além de lidarem mais com a morte ao redor, verem mais a morte, né? As pessoas que moram, inclusive lugares onde a criminalidade é maior e tal, você vê mais a morte, você lida mais com a morte. Então, querendo ou não, é um tabu menor, né?
Tá.
Porque faz mais parte da sua rotina, seja...
Aqui nessa na estrutura mais individualizada, família nuclear e tal, acaba sendo menos.
Então, eu acho que quando a gente pensa em centros urbanos que tem um PIB maior, onde as pessoas têm mais dinheiro e tal, as pessoas estão mais afastadas da morte do que em lugares. Não é só uma crença católica. Agora, a crença católica tem muito a ver também, porque tem aquela história de que a morte é o inferno, né? Que, dependendo do que você fez na vida, você pode ir pro inferno.
Sim, sim, sim.
Né? Então, também, essa crença foi uma coisa que contaminou ali e ajudou a contribuir pro tabu. Você tem que comportar bem aqui pra você ir pro céu.
E, né? Não, então, sabe que eu vi tem umas duas semanas, a amiga minha tava contando que ela precisava contar pra avó, muito católica, que ela não ia casar na igreja, pelos motivos dela. E que a avó ficou chocada, não sei o que.
Ela ensaiou todo o discurso, né, pra contar pra avó.
Ei, nossa, com a mãe do lado. Mãe, ajuda lá, tal, não sei o que. E que o fim da história é a avó falando assim: eu fiz a minha parte, eu fui à igreja todo dia, eu não sei o que, não sei o que lá. E eu vou chegar no céu e minha família não vai estar lá pra passar a eternidade comigo. Caraca, nunca tinha pensado que essa ia ser a reação da minha avó. Assim, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês vão pro inferno e tal. É isso, tem essa. É o juízo final, o julgamento final e tal. É bem doido.
Isso também contribui com o tabu, né? Dependendo de como as religiões e as crenças também entendem a moral, né, da história do ser humano ali na Terra.
Se reencarna, se não reencarna, o que acontece? Ser julgado, se não julgado e tal.
Exato. Mas,
por outro lado, o México é um país muito católico.
Extremamente católico, né? Mas eles têm esse ritual.
De repente do povo originário lá e tal, alguma coisa, não sei, que pega isso.
É.
E eu fico pensando também se a morte não tem um sentimento de derrota. Tanto que a gente fala, sei lá, derrotou um câncer. Sei lá, de que não deu, tentamos fazer tudo de controle, né? As pessoas querem ter controle sobre a vida, sobre a carreira, sobre os relacionamentos e tal. E, cara, aquilo ali, que nem você falou, a única certeza que tem. Não, isso aqui eu perdi isso aqui. Até a gente fala, perdi um parente, perdi uma pessoa querida.
É engraçado, eu não tinha pensado o termo perder, né?
É isso. Não sei qual é pior, tipo, perdi minha caneta, né? Não sei onde tá. Mas tem isso de ser derrotado.
E é louco, se você for pensar, você não perdeu. Essa pessoa continua fazendo parte da sua vida pro resto da sua vida, né? Tem um provérbio indígena que fala isso, assim, que até a última pessoa que conheceu aquela pessoa que morreu estiver em vida, essa pessoa ainda está em vida. Isso é muito bonito, né?
E aí conecta no ritual que você falou de manter essa memória viva. Porque senão esse tempo encurta, então vamos falar dessas pessoas.
Então é isso, assim, o meu pai está com a gente até que a última pessoa que o conheceu esteja na Terra.
Sim.
Né? Então é muito forte, né?
É, e as histórias que você continua contando.
Então não é perder, né? Não é perder. Você perdeu o palpável, o material, mas... A presença, memória é presença, né? A gente esquece que memória é presença. Resgatar a memória, falar, relembrar, ensinamentos que a pessoa te trouxe, tudo isso faz com que a pessoa se mantenha viva também. Então, não é que você perdeu o físico, você perdeu o contato diário, você perdeu a conversa, você perdeu o abraço, que é muita coisa, de fato, é muita coisa. Mas a memória é a presença, a gente tem que lembrar disso. Por isso é tão importante cultivar as memórias, né?
E
é a única forma de manter a presença, é a memória, né?
In the world of diesel pickups, Shell knows that performance and engine protection are essential. There's never been a better time to experience the Shell Rotella difference. So treat your truck this morning and get up to $40 in digital gift cards. Because here and now, where every mile is an adventure, Shell Rotella is engineered for top-notch performance in any condition. Take pride in your truck and get unrivaled protection with up to $40 in digital gift cards. Shell Rotella. Different drives us. Ends May 15, 2024. Terms apply. See rotella.com/rewards for details.
In Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We are proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers, aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
E tudo bem a gente falar do seu pai?
Tudo bem, tudo bem.
Como é que foi a sua história?
A minha história, ela entrelaça, né? Com a história do projeto, com a história do podcast. Eu sempre fui uma criança que tinha muito medo das pessoas morrerem.
Tá.
Isso é uma coisa que me marcou. E também eu acho que não por acaso eu me envolvo com esse assunto e gosto desse assunto, porque é um assunto que sempre me marcou.
Medo de alguém morrer?
Medo de alguém. Eu tinha muito medo dos meus pais morrerem.
E de você morrer?
Eu não sei se isso tem a ver, porque minha mãe é médica.
Tá.
Então, minha mãe tava sempre indo pro hospital com roupa branca. E aí, ela chegava do hospital com roupa branca, tinha aquela coisa, não encosta que eu tô com... Ela falava, eu tô com a roupa de bichinho.
Tá,
não pode
tá,
encostar,
tá.
Deixa eu tomar banho, não sei o quê. Minha mãe trabalhou em UTI, minha mãe trabalhou em pronto-socorro e tal. Então, ela falava muito disso, então acho que pode ter a ver com isso. Mas eu lembro até hoje do dia que ela me contou que todo mundo morria.
Tá.
Eu devia ter, sei lá, uns 6 anos. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, que também... já é falecida, lembro desse quintal dessa casa da minha avó em Belo Horizonte, eu sou mineira e tal, eu lembro do dia que ela me contou, e eu, mãe, mas como assim todo mundo vai morrer? Você vai morrer? Ela, vou, filha, falando com uma naturalidade, eu também, você também, mas como assim? Não fazia sentido, né? E aquilo me marcou muito, tanto que é uma memória que ficou. E eu passei muito tempo com medo dos meus pais morrerem. Então, era uma coisa que todo Natal...
Uma coisa que toda criança passa.
É, talvez umas mais, outras menos, né? Mas, enfim, em mim era uma coisa muito forte. Eu lembro aquela coisa do Natal, da família toda junta. Aí eu ficava pensando, será que no Natal que vem a família vai continuar junta? Natal, pra mim, é muito melancólico. Até hoje é muito melancólico.
Pra mim também, mas por outros motivos.
A gente divide as pessoas entre as pessoas que amam o Natal e as pessoas que odeiam o Natal,
eu
né?
Era a pessoa que amava o Natal e aí aconteceu uma coisa na minha família que não tem nada a ver com morte, que eu agora não odeio o Natal,
um
mas eu fico
climão de
deprê.
Natal, eu acho que até
isso,
sei mais ou menos.
Isso, é. Isso. É isso aí. Eu, não é que eu odeio o Natal, mas é isso. Natal é deprê, que nem você falou assim.
Sim.
E agora com os meus filhos, tá ano a ano melhorando.
É. Então, assim, eu achava Natal melancólico, tinha aquela coisa, mas eu tinha muito medo. E aí, um dia, um amigo do meu pai morreu. Eu tinha uns 12 anos, foi a primeira morte que eu lembro, assim. E aí, os meus dois avós já tinham morrido quando eu nasci, então eu só tinha duas avós. E aí tinha essa coisa da memória, das fotos, a gente entrava, mas também não era muito forte. Meus avós acabaram virando duas figuras meio etéreas, assim, porque meus pais falavam muito pouco deles, eu fui até entender mais sobre eles depois que eu fiquei adulta e fui pesquisar por minha conta, assim. E aí, esse amigo do meu pai morreu. E aí eu lembro que eu fui no velório, e eu quis ir no velório. Ela falou assim, mas não precisa ir. Não, mas eu quero. Eu queria ver. Eu queria ver como que é. Como que é o ritual? O que que acontece? Como que é uma pessoa... Eu nunca tinha visto uma pessoa morta, eu tinha muita curiosidade. Como que é a pessoa não estar mais ali? O corpo fica frio? Sabe, eu tinha essa curiosidade. Eu achava até estranho as pessoas não terem. Porque eu falava, gente, mas se vai acontecer com todo mundo, por que que ninguém tem curiosidade, né? É um medo e um fascínio ao mesmo tempo. Que é diferente de uma relação mórbida, tá? Mas é aquela coisa da criança que tem medo. Você tem medo de cobra, mas você quer ir lá ver a cobra. Sabe, igual meu filho. Ele quis ir lá no Instituto Butantan ver as cobras. Só fala de cobra, mas tem horror de cobra e medo de cobra. Sonha com a cobra. É, tá muito interligado, né? Eu tinha isso. Eu tinha uma curiosidade tremenda. E ao mesmo tempo que eu tinha muito medo de perder as pessoas. Mas eu achava estranho ninguém ter curiosidade. E aí eu lembro desse amigo do meu pai. Eu lembro que eu fui no Valor. Eu lembro que eu fiquei tristíssima e arrasadíssima. E aquilo me marcou. E eu contei para as minhas amigas. E foi tanto que até hoje eu lembro onde foi, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro as caras das filhas desse amigo do meu pai, que são muito amigas das minhas irmãs mais velhas, e a gente convive até hoje, eu lembro muito, foi realmente um evento marcante. E aí depois eu comecei a perder algumas outras pessoas da família, perdi um tio muito querido, e vivi outras experiências, mas é isso, assim, foi fazendo parte da minha realidade. E até que em 2014 eu perdi meu pai de câncer. Que era o maior medo da minha vida, né? Perder meus pais. E foi um câncer que... E um câncer muito grave, mas assim, ele tava bem. Tava em recuperação, tava na quimioterapia. Tá. Eu tinha muita esperança, muita esperança. E de repente, aquela coisa, internou, ficou internado, não saiu mais da UTI, sabe? Degringolou.
Quanto tempo é essa internação?
Um ano e 2 meses. Ah, não. Ele ficou 17 dias internado, mas ele ficou 1 ano e 2 meses tratando de quimio. E quando ele morreu, foi aquela história. Você recebe... Aí você entende quando é com você, né? Você recebe muito carinho das pessoas próximas. E até no dia do velório, eu lembro da minha mãe falando. Não foi um dia de tanta comoção familiar, um dia que a gente chorou demais e tal. Porque a gente, querendo ou não, já tava 17 dias vivendo aquilo ali, né? E eu lembro que a minha mãe falou isso. Ela falou assim, mas esse dia não é o pior. Esse dia não é o pior, não. O pior é depois. O pior é o luto.
Aí você tá falando, tô lembrando que existe a missa de 7º dia.
É.
Olha aí, entendi agora por que serve,
serve a missa de sétimo dia. E aí ela falou, o pior vem depois, assim. E aí eu fui entendendo, foi chegando depois, eu fui entendendo. E foi aí que eu comecei a me interessar pelo tema do luto.
Tá.
Porque eu falei, cara, no início, realmente você recebe muito carinho, as pessoas estão próximas, as pessoas te escrevem. Muitas não sabem o que dizer, mas estão ali, você recebe flor e tal. Você se sente amparado, né? Assim, de um modo geral. Espero que, né, mundo que passa se sinta de alguma maneira, porque todo mundo tem familiares e amigos e eles precisam estar presentes nessas horas, né? Eu, pelo menos, tento estar muito presente quando acontece com pessoas próximas minhas. Mas ao longo do tempo, o tempo passa, ninguém quer falar mais sobre isso.
Uhum.
E ninguém quer tocar no assunto, ninguém quer te perguntar.
Isso.
Porque é um tabu, porque você também... Entende-se que você não quer falar sobre isso.
Isso, isso. Deixa lá,
só
não vou ficar trazendo
falar,
de volta.
Você quer falar, você quer honrar a memória, você quer relembrar. E você quer falar e às vezes ninguém quer ouvir. E eu sentia muito isso, assim. Eu falava na terapia e eu falava em casa, mas eu não conseguia mais falar em nenhum outro ambiente. Eu sentia que nenhuma pessoa muito próxima tinha interesse em saber e eu precisava falar como processo de cura, né? E aí a gente entra em toda essa história. É um sofrimento que o processo de cura, pelo menos o meu, passava pela fala, passava pela conversa. E aí eu fui tentar buscar ajuda em outros lugares, né? Assim, além de fazer terapia, foi quando eu entrei na terapia. Eu faço terapia até hoje, né? Até hoje com a mesma pessoa.
Tá.
Tem 9 anos, eu entrei em 2014 e sigo com ela. Aí minha vida, tudo aconteceu depois, mas enfim. E além de ter a terapia, eu sentia falta de falar sobre isso em outros espaços. E aí comecei a procurar na internet e tal, fui ler livro. Aí tem muito livro bom. Na época tinha menos, hoje em dia tem muito livro bom sobre o assunto de ficção, não ficção, documental e tal. E aí cheguei no site, Vamos Falar Sobre o Luto. E quando eu cheguei no site, eu vi sobre o projeto, tinha um TEDx feito pela Mari, que é uma das fundadoras do projeto. E aí eu fui entender, a Mari era amiga de uma chefe minha que eu tinha no trabalho. Aí ela me colocou em contato com a Mari, a gente começou a conversar e tal. E a Mari falou, cara, a gente quer contar histórias de pessoas que perderam pessoas.
Uhum.
A gente quer contar histórias de luto. Se você é jornalista, você escreve e tal, você não quer contar essas histórias? Eu falei, quero. Tipo assim, me deu um clique, assim. Eu falei, eu quero ouvir as pessoas falando sobre isso.
12 anos de idade.
É. Falei, quero sim. Aí peguei esse job, né, entre aspas. 100% voluntário, o site é 100% voluntário. Todas que trabalham no projeto são voluntárias. Isso era super importante no momento. Agora, com o tempo, eles foram buscando alguns financiamentos para colocar outros projetos. Colocar no ar, né? Enfim, fizeram uma lojinha, tem produtos e tal. Mas quando lançou, era tudo 100% voluntário. E aí eu comecei a escrever as histórias. Aí comecei a entrar em contato, fazer longuíssimas entrevistas com pessoas que tinham perdido pessoas. E assim, perda gestacional, perda de filho. Entrevistei um pai e uma mãe que perderam filhos adolescentes. Então eram histórias de luto completamente diferentes da minha. Mas que elas se encontravam em algum lugar. Que era um lugar de o que, que você fez? A partir do momento que você entrou em extremo sofrimento.
Aham. E a resposta para essa pergunta costuma ser igual ou muito pelo contrário, é bem diferente? Como as pessoas lidam com o luto?
É bem diferente. Cada um tem sua forma, cada um tem seu processo.
E tudo bem.
Mas é por isso que a gente precisa contar essas histórias de forma plural. Porque as pessoas se identificam, né? Sempre vai ter uma história que se assemelha com a que você viveu. Sempre vai ter um processo de recuperação ou de cura que vai fazer sentido para você. E sempre é e é isso, vai acontecer com todo mundo. Então, a gente precisa espalhar essas histórias, né? Não que uma seja melhor. Não é sobre ser a história certa ou errada, melhor ou pior. Não, são histórias, né? E a partir delas, você se identifica, você se entende, você relembra a sua, você relembra das pessoas que estão próximas, você se sente mais apto a ajudar. Você lembra que você vai morrer também, você resolve viver mais presente, faz todo sentido.
Você começou a escrever, não sabe de quanto tempo seu pai tinha morrido?
Um ano depois.
Um ano depois. E nesse ano, como é que você... Bom, antes de perguntar no ano, você acha que escrever te ajudou no processo ou esse processo já estava mais resolvido e aí foi só a próxima, vamos chamar de próximo passo?
Eu acho que me ajudou demais,
tá.
Mas é isso, era meu processo, eu sou uma pessoa que gosta de escrever, né? Tanto que
de perguntar,
sou jornalista,
de escrever,
perguntar, isso. Escrever, ouvir. Então, pra mim, fazia todo sentido. Não quer dizer que faça pra todo mundo. Mas o que eu percebi foi, eu era a pessoa que queria escrever, que queria ouvir. A partir do momento que a gente publicou as histórias viralizaram, assim.
Uhum.
E isso foi algo que deixou as fundadoras do projeto, né, as donas do site, até surpresas. Porque tinha, assim, um certo receio de como as pessoas iriam receber essas histórias.
Eram
longos perfis.
Tipo, não vai lá, você não precisa ir. É tipo assim, nossa, tô aqui.
Não toca nesse assunto. Não pergunta.
Isso,
sobre
isso.
O filho que ela perdeu.
Uhum.
Não toca nesse
isso,
assunto.
Isso.
Fulaninha perdeu um filho. Não toca nesse assunto, né? E aí, a partir do momento que você tem um perfil longo sobre essa mãe que perdeu esse filho. Como foi essa história? Como aconteceu? Como ela se sentiu? Onde ela buscou ajuda? O que ela reflete hoje sobre isso? E o que ela fez com isso na história dela? E você percebe que tem tanta gente querendo ler e compartilhando. Na época, era aqueles primórdios do Facebook, né? Não tinha ainda Instagram, era um mero site de fotos.
De fotos, com filtro.
É, saudades. Inclusive. Mas na época, no Facebook, as histórias viralizaram muito. A primeira história que a gente publicou, do Paulo Camossa, que por coincidência é o primeiro episódio do podcast, aí depois a gente chega no podcast, o site saiu do ar.
Nossa, caiu o site.
Caiu o site, assim. O servidor não aguentou de tanta gente entrando pra ler e compartilhando e tal. Então foi ali que elas tiveram esse clique. Elas falaram, cara, a gente tá no caminho certo.
Legal.
A gente criou esse projeto porque a gente sentia que a gente precisava falar disso e as pessoas estão querendo ouvir, né? Então, ao contrário de que todo mundo pensa que as pessoas não querem ouvir, não, as pessoas querem ouvir sim. Você precisa quebrar, talvez, ali uma paredinha, né? Uma espuminha, ou levar a história bem contada pras pessoas.
Você tem noção, né? Pergunta é por que as pessoas... Você acabou de responder, mas era assim. Era pessoas que estavam entendendo melhor o seu próprio luto ou ainda não tinham passado. Como é que é? Famoso, como é que era o público?
Quem são essas pessoas, né? Quem é esse público? Eu acho que elas criaram um site pensando muito, o público são pessoas enlutadas, pessoas que já passaram por isso ou que passam por isso. E elas se surpreenderam ao ver que o público somos todos nós.
Tá.
Assim, o público são pessoas que nunca perderam pessoas e que têm medo de perder pessoas e querem já saber... Ou pessoas que nem pensam sobre isso, mas que são cativadas por aquela história que tá ali. Alguém mandou, você leu o título, se interessou. Às vezes você não vai procurar, você não vai dar um Google.
Ah, é isso que eu tô pensando aqui. Uma vantagem de rede social, do feed, do
algoritmo. Mas a internet faz isso, né? Ela manda.
É, ela manda. Eu não ia procurar, mas passou ali. Ah.
Você não ia procurar, mas às vezes dois amigos próximos curtiram.
Isso,
e aí
isso,
chegou pra isso. Você, né? E aí,
falou, ah, legal, vou ver isso aqui.
E tá. Aquela coisa, aquela história que eu não sabia que eu precisava ouvir,
isso,
né?
Isso.
Acho que rolou muito isso. Assim.
E no ano anterior foi tranquilo? Como é que você, que você fez? Que ferramentas e estratégias você usou para passar por isso?
Pro meu processo, né? Terapia e terapia. O meu processo foi terapia. Só que é isso, só a terapia sozinha não tava resolvendo.
Tá.
Então eu precisei ir atrás de pessoas que tinham passado por situações semelhantes. Que tivessem um perfil talvez parecido com o meu, e de idade, né? Enfim. Que estavam mais próximas de mim ali, e outras histórias inspiradoras, pessoas que viveram. Eu precisei ouvir e precisei entender que eu era mais uma no meio de um mar, sabe? Porque quando acontece com você, é aquela sensação, por que comigo?
Isso, isso.
Né? Por que sou eu? Por que foi agora?
Não é justo. É.
E tem aquela coisa da religião, assim. Enfim, eu sou ateia, né? Mas depois eu comecei a querer... Eu achei muito ruim ser ateia. Muito
isso,
sofrido
isso,
ser
isso,
ateia.
Isso, verdade.
Não faz, você fala assim, meu Deus, eu vou, vou fazer
não, é
o quê?
Eu não recomendo pra ninguém.
Nessas
não
horas, você
isso.
Tá numa solidão profunda, né? E às vezes eu lembro que eu pensava, mas cara, mas por que que aconteceu comigo, né? Por que que, sei lá, Deus não ouviu minhas preces?
Isso.
Porque na hora, você pode ser ateia, ateu, o que for, mas na hora do desespero, você vai
isso,
no sincretismo ali, né? Você pede pra tudo.
Isso, pede pra
às vezes não é só você, mas assim, todo mundo que tem alguma crença, reza pra
isso,
ele,
isso.
Né? O que você acreditar, manda energia boa, reza, faz promessa, você tenta de tudo. E aí, aquela sensação, não deu certo. A gente volta no, perdi. Perdi. Então, por que que ninguém me ouviu? Por que que Deus não... Por que que tem que ser eu? Né? Com uma... Enfim, meu pai era muito novo. Ele tinha 64 anos.
Tá.
Eu ainda considero novo.
Né?
Enfim, ainda mais hoje em dia, né? Que a expectativa de vida tá altíssima.
Mas você tá falando isso de onde foi que eu errei, Deus, e você tá me lembrando. Qual a sua opinião? Eu vou perguntar, tipo, de frente com blogueirinha. Qual a sua opinião? Como é que você acha dos famosos quatro passos do luto, quatro etapas do luto? Você que já saiu por aí, tá
Sim.
esse tempo todo perguntando. Ajuda, não ajuda, acontece, a ordem é essa, tem outras coisas no meio que ninguém mapeou, é diferente para cada um, como é que é?
Não, a ordem não é essa,
tá.
Não existe, né? Se
tá.
eu conversar com especialistas, enfim,
tá.
pessoas que estudam o assunto a fundo e entrando em contato com essas
são
pessoas
negação,
e tal.
São negação, raiva, barganha, são cinco, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
E aceitação é a última, né? Mas assim, eles vão falar que não existe manual do luto.
Tá.
Tá? Não existe. Isso é, cada um tem seu processo, até porque cada um tem sua história. Você tem seu sentimento, você tem seu contexto, você tem seu contexto social. Tem gente que às vezes não dá conta nem de entender que tá em luto, porque tem que tocar a vida. Você tem que tocar o barco, você tem que trabalhar, você tem que botar comida em casa. Se você tem filho pequeno, então, ferrou. Assim, você não vai ficar ali... talvez ter tempo de entrar em contato com seus sentimentos. Você vai ter que tocar o barco. Uhum. Claro que se você entra no estágio de depressão profunda e tal, você nem dá conta de tocar o barco. Mas é isso, cada contexto é um contexto, então isso não existe. Entende-se que esse são fases, eu acho, que são muito comuns de serem acessadas por pessoas enlutadas. Então, assim, a raiva é muito comum de viver. A depressão é bastante comum que aconteça. A aceitação também, em algum momento, é muito provável que ela venha. A gente espera que ela venha, porque faz parte da vida. Mas não são todas as pessoas que têm raiva, não são todas as pessoas que se deprimem, não são todas as pessoas que aceitam. Tem gente que passa uma vida sem aceitar uma morte.
Esse assunto voltou tanto em 2020, por causa da pandemia, que o autor dessa lista voltou e acrescentou um sexto, era sei lá o que era. E eu lembro que eu ficava assim... Eu ficava, né?
Angústia.
Não, gente, eu tô na fase tal, tô não sei o que. Voltei pra raiva, dei a volta, voltei. Que isso, você vai, você pula, aí você aceita, aí um dia você não aceita mais e voltou pra... É isso.
E falou-se muito do luto coletivo,
luto
né,
coletivo.
Na pandemia. Que era um conceito completamente novo, né? O que, que é o luto coletivo? Ele existe. Mas ele tem que ser entendido sobre óticas diferentes, porque os contextos são muito diferentes. Uma pessoa que pode ser hospitalizada pela Covid, né, que tem plano de saúde... É uma pessoa que vive um luto, tende a viver um luto de uma forma diferente de uma pessoa que não tem nada, ou uma pessoa cheia de comorbidade que não vai sair de casa.
E a gente entra naquele famoso sistema de se funcionou comigo, se espelhar no outro, vice-versa. Se funcionou comigo, funciona pra você, foi assim que eu fiz, e achar isso. Ah, é só você ir pro Einstein, vai lá e tá tudo bem.
É pensar, uma sociedade tão desigual como a nossa, não tem como a gente falar de sentimentos iguais, né? E processos iguais, eles não existem, né?
Saber que não é. E tipo isso, quando o fulano da minha família morreu, olha o que eu fiz. Legal, parabéns
para
você. Mas,
né? Mas por isso que é legal contar as histórias. Eu acho que as histórias funcionam melhor do que tudo. Porque o manual é isso, o manual, muita gente você não vai se encaixar, não existe manual, assim. O manual pode até te ajudar com teorias que vão fazer sentido ali, dependendo se algum dos sentimentos que o manual transparece é um sentimento que você tá vivendo, pode fazer sentido. Não tô falando, não leia um manual, né? Esses manuais são publicados. Não é sobre isso. Mas é sobre o que funciona melhor são as histórias. Porque as histórias são plurais o suficiente pra encontrar...
Pra uma você não se identificar
e pra você se identificar com alguma.
Um pedacinho de uma com um pedacinho de outra. E tal.
Exato.
Em Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We are proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers... aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
Mas agora é o seguinte, eu sou uma pessoa horrível. Eu implico muita coisa nessa vida. Uma das coisas que eu implico é o conceito de mãe e pai de pet. Porque assim, eu tenho pets e eu gosto muito
dos
pets.
Eu tenho também, mas é melhor ter quando a gente tem filho, né?
Isso. E...
Eu me sinto uma mãe de pet mais tranquila a partir do momento que eu tive filho. Porque eu falei, bom,
é isso.
Você tá nesse lugar também, né?
Eu tinha antes a mesma coisa, tinha antes e tal. E assim, já vários pets morreram. Fiquei triste, chorei, etc, etc. Mas é assim, o amor que eu sinto pelas minhas filhas é tão diferente, tão maior do que meus bichos, meus pets, que eu não sou pai. Eu sou, sei lá, guardião, agora é guardião que fala, sei lá.
É tutor.
Tutor. O gato é meu tutor, né? Ele que é meu guardião. Enfim, não é que eu não goste dos meus gatos e da minha cachorra, mas assim, é diferente.
Você relativizou esse amor a partir do momento que você...
E é onde eu quero chegar. O que, que você acha... quando a gente usa a expressão luto para falar, sei lá, terminou um relacionamento, perdeu um emprego. O segundo programa do Bônus Internet foi Você Não Seu Crachá, e as pessoas falavam de luto, de perder um emprego. E você imagina, já perdeu um emprego, já teve o coração partido, já passou por outras situações. Sim. É igual, é diferente, tipo ser pai de pet, como é que... Você, não vem... Luto é só um tipo de luto, não aceito, não fale na minha frente que tá com luto do ex-namorado, como é que é isso?
É, gostei da analogia. Não, eu acho que tem muitos lutos. Eu acho que no luto nem sempre é luto de morte física, né? Eu acho que as perdas, a gente pode falar de luto para perda, sim.
Uhum.
Eu acho que, inclusive, as fases do luto, manual do luto, etc., ele pode se aplicar, né? Assim, lembrando que ele não cabe para todo mundo, que ele não pode ser levado como regra, mas ele pode ser aplicado para perdas e separações e tal.
Coletivas,
sim,
lutos
luto
coletivos.
Sim, ele é extremamente legítimo, né? Uma separação, às vezes você sofre, vive um luto muito mais intenso e profundo uma separação conjugal do que, às vezes, uma perda física de alguém. É porque é isso, não tem muito como comparar.
Legal.
Eu acho que o termo luto é usado para processos de perdas. A gente vai voltar a palavra perda aqui, né?
Uhum,
quem não
sempre.
É. Mas para processos de perda, de separação. Tirou algo de você. Você deixou de viver algo que você vivia, que fazia parte da sua rotina. Uma pessoa com que você convivia não está mais aqui. Você vive um luto. É uma separação, é uma ruptura, né? Luto parte de uma ruptura. Seja de um emprego, seja de uma perda, seja de uma separação. Acho que sim. Acho que o termo pode ser usado para tudo. E acho que tudo se diz sobre sofrimentos. E há sofrimentos e sofrimentos, aí a gente não tem régua.
Uhum.
Não dá para comparar a dor. Fala-se muito disso no projeto. Isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi com as meninas, assim. Não existe a régua da dor.
Tá.
Assim, pai que perdeu filho sofre mais. Ah. Que quem perdeu avós que já estavam velhinhos, que na teoria vão morrer antes. Ou você perdeu seu cachorro, nem compara com a dor de quem... Cara, não dá pra comparar.
Legal.
Não existe régua de dor. Assim, cada dor é uma, cada contexto é um, cada história é uma, cada matéria física é uma, cada pessoa é uma. Não tem jeito de comparar. Então, assim, a primeira coisa que a gente
até,
fica...
Até a mesma pessoa passar... Tipo, ah, você chorou mais quando sua mãe morreu do que seu pai, sabe? Assim, rinha de
claro.
Luto, assim.
Ou eu e as minhas irmãs, né? Por exemplo, quando meu pai morreu, eu tenho uma irmã que mora na França há muitos anos. Tem duas irmãs, uma que mora aqui e uma que mora na França. O luto que eu vivi foi muito diferente do luto da minha irmã que estava na França.
Uhum.
Porque eu estava lá no hospital com meu pai todos os dias.
Uhum.
E eu acompanhei aquilo ali de perto. E a minha irmã que mora em Belo Horizonte, que eu sou de lá, mas eu moro em São Paulo tem 12 anos. E a minha irmã, eu tenho uma irmã que ainda tá em BH, então ela ainda viveu aquilo de forma mais intensa, porque ela conviveu com meu pai todos os dias ao longo da doença dele.
Tá.
Eu ia nos momentos mais, né, hospitalizou, vou correndo pra lá e tal. E a minha outra irmã que tava em outro país viveu isso de uma forma completamente diferente de nós. Agora, não quer dizer que sofreu mais, sofreu menos, não tem isso, né? Isso não existe essa régua.
É, e já que você falou de ruptura, a grande ruptura dela foi no dia que ela se mudou, então ela teve um outro luto ali que era...
Exato, ela já vive uma vida de luto subsequente que já refletem no corpo dela e na mente dela de outra maneira e que refletem na forma como ela vai lidar com a perda de alguém que fisicamente não tá do lado dela. Agora, o fato de não ter participado dos rituais de velório, de enterro, bate nela. Ela tava com uma filhinha de um mês quando meu pai morreu. Imagina, esse
sim,
luto é um
sim,
luto,
sim.
Outro luto, né? Um luto completamente complexo. Tava com uma filhinha, que é a filha mais velha dela, de um mês. E assim, não tinha como vir com o bebê. Porque o bebê não tinha tomado ainda as vacinas e tal. Então ela não participou dos rituais. E não ter participado dos rituais não significa nada.
Uhum.
Sofreu mais, sofreu menos, não sei. Né, viveu, foi o que foi.
Uhum,
né?
Uhum.
E isso volta pra ela de outras maneiras. A saudade que ela sente volta do que é da gente que tava aqui no batidão e tal. Então isso é importante dizer, eu acho também, que não tem essa régua. E aí, voltando aos pais de pet, eu acho também não tem muito a régua. Foi uma coisa polêmica.
Não,
mas a
régua... Eu já estabeleci que usou uma pessoa horrível, tá tudo certo.
É, não, mas a régua do amor, né? Eu tenho muitas amigas mães, e grupos de mães geralmente têm esse costume de falar muito mal de pai e mãe de pet, né?
Uhum,
de quem é só pai e mãe de pet. Porque é como se você não tivesse noção do que é criar uma pessoa.
Isso.
E você entrasse...
Eu te entendo, não entende, cara.
E eu, enfim, eu tenho
gato,
cachorro e
gato
crio
se lambe
pessoas.
E dá banho sozinho nele mesmo.
É diferente, claro. Não, óbvio, é diferente. Mas amor... Não sei, você vai medir amor? Você não sabe.
Uh-huh.
Às vezes tem alguém que tem um cachorro ali que é o grande companheiro da vida da pessoa.
Sim.
Que a pessoa viveu 15 anos do lado desse cachorro, dormia com esse cachorro todo dia. Você vai comparar, falar que essa pessoa não ama o cachorro dela?
Isso.
Não dá pra comparar, né? Cada um tem uma história. Então, assim, o que eu acho que é importante é não julgar. E tem luto de animal, sim.
Sim,
e os lutos de animais são
sim.
bem sofridos, assim.
Bem, porque a minha história...
Dizem sobre a história dessas pessoas com seus animais.
Isso.
Se essa pessoa considera esse animal uma parte da família, é uma questão dela, né? Enfim, se a gente acha isso over, exagerado ou uma loucura da população, é uma questão nossa. Né? Agora, o tamanho do amor não dá pra julgar.
Não, inclusive o meu primeiro pet que morreu, um gato, ele... É bem isso que você falou, de que ele me acompanhou durante tantas mudanças da minha vida.
Exato.
E ele nem era meu, ele era a minha ex-mulher. E eu fiquei com ele quando a gente se separou, porque ela não tinha como ficar com ele e tal. E aí, ele virou... Então, assim,
aí
muitas
ele
histórias...
passou a ficar grande na sua vida,
isso,
né?
E isso, e aí, na hora que ele morre, é o famoso passa o filme na cabeça. Nossa,
sim.
Ele tava comigo ali, tava ali. Um dia ele fugiu de casa, fiquei duas semanas tendo... Volta,
E é uma
isso.
presença física que, às vezes,
sim.
vai te demandar. Essa ausência física, no caso, né? O cachorro que tá ali do seu lado todos os dias, que mora na sua casa e tal, a partir do momento que ele não tá mais, fica um vazio gigante. E isso tem que ser respeitado. É um luto, sim. Claro que é, né?
E aí você tá me lembrando de outra história que, assim, ele, meu gato, aparece muito nas recordações do Facebook, do Google Fotos e tal. E é engraçado, porque é isso, assim, ah, que legal. Aí comparo, olha, ele era, sei lá, maior que o outro gato que a gente tem agora. Ele era mais calmo, mais não sei o que. Você falou de honrar a memória versão pet. Mas tem coisas que aconteceram na minha vida. Eu tipo, parei de usar, de entrar no Facebook para ver as recordações, que era um ritual, já falei isso há muito tempo no podcast, assim, era fazer meu café, sentar no sofá, botar a canequinha do lado e ficar vendo as lembranças do dia, enquanto o café dá aquela esfriadinha e beber. O meu ritual da manhã. Eu parei de fazer isso, assim, eu não quero ver o que vai aparecer ali, eu não quero voltar no tempo para passar por certas coisas que eu vou ver ali. E não, é isso que vão me doer, mas aí você tá falando, você vai revendo, revendo, revendo. E até hoje, assim, essas coisas que eu não quero ver aparecem, porque eu acabo vendo Google Fotos agora, mano, super legais. E dá uma das...
Nossa, claro, tá. Faz parte da sua vida, da sua história, né? Claro que é um luto. É isso. E aí, maior ou menor, não sei. Isso não existe. É um luto, ponto. Né? E você vai viver. Aí você falou, eu achei engraçado. Eu adotei a minha cachorra, eu tenho dois cachorros vira-latas. E eu adotei a primeira, a Benedita, um ano depois que meu pai morreu.
Tá.
Então acho que tem tudo a ver com o meu processo de luto.
Sim, sim.
Eu queria vida na casa, eu queria um ser vivo, eu queria uma coisa nova, queria mudar alguma coisa e tal. Sempre gostei de bicho, mas eu não tinha bicho no momento, eu adotei ela. Ela veio pequenininha, assim, numa caixinha de papelão de uma ONG. E ficou muito... Ela se tornou uma coisa enorme na minha vida, assim, naquele
fisicamente
momento.
Fisicamente também gigante.
Também, cresceu. Aqui, não tanto, é? Mas cresceu.
Não vai crescer muito.
Ela cresceu média, mas cresceu. E se tornou uma coisa gigante. Eu acho que tem tudo a ver com o meu processo de luta. Acho que foi uma ferramenta que eu encontrei naquele momento ali, que eu precisava de vida dentro de casa, e eu trouxe aquela cachorra pra dentro de casa. E ela... Aí tá, o tempo passou, depois peguei outro cachorro, depois eu tive um filho. É claro que o papel dela é outro na minha vida. É claro que a presença dela é outra. É óbvio, isso é óbvio, enfim. Mas isso não quer dizer que quando ela se for, vai ser uma ausência gigantesca. Porque ela tá comigo desde 2015. Já tem 8 anos, vai fazer 9 anos agora. Assim, ela passou por inúmeros processos junto comigo na minha vida. Isso. Que medo que eu tenho de perder ela, sabe? Vai ser uma ausência gigante.
Agora eu tenho, a gente tá com a primeira cachorra lá. E é até fisicamente...
Você tinha gato, né?
Ainda tenho gatos. Nem vamos entrar nessa. Eu nunca fui de pet, até por família, meu pai nunca curtiu. Sim. E eu não fui criado com isso e beleza, nunca senti falta. E por causa de relacionamentos, de cônjuges, eu acabei tendo. Mas é fisicamente, o cachorro tá ali o tempo todo e tal. E o gato, pelo contrário. Ele vem, dá aquela esfregada e sai de novo e tal. Então, o cachorro tem essa quantidade de contato físico maior. Então, sim, é um negócio bem diferente. Não tem melhor, não tem pior.
Não tem, pessoas, é o que é, assim, né? Agora, é engraçado pensar, geralmente os primeiros lutos das crianças são de bichos de estimação.
Isso, sim.
É uma oportunidade bem legal de falar sobre luto e morte e vida com as crianças. Porque, às vezes, muitas crianças têm bichinho em casa, os bichinhos morrem e aí as crianças precisam entender que os bichinhos morreram, né?
Isso.
Ou os bichinhos ficam muito doentes e você tem que preparar as crianças para aquele momento que vai chegar e tal. Então, eu acho que é uma oportunidade legal também de pais, mães, conversarem com as crianças.
E os bichos, eles vão preparando um estágiozinho. E até pela frequência. O tempo de vida de um bicho é menor. Então, se você, se você adota o próximo...
Infelizmente, eles vivem muito menos que nós. Então, a gente vai... Quem tem bicho, vai perder bicho.
E um dos motivos do meu pai não curtir é que ele é aquele que fala assim... Eu não quero mais passar por isso.
A minha mãe fala isso também. A minha mãe fala... Não quero ter cachorro nunca mais.
Isso,
porque
isso.
Quando morre...
Isso.
A gente não quer nunca mais viver isso e tal. É uma escolha.
Então, mas aí é um negócio que...
Eu respeito. Eu não concordo no sentido de que... Eu gosto de bicho. Pra mim faz sentido ter bicho. E eu quero continuar tendo bicho até onde fizer sentido. Esse pensamento é assim... Não vou ter, porque um dia eu vou perder.
Isso.
Né? Isso tem tudo a ver com o tabu mesmo. Esse pensamento nada diz mais do que um resumo... Da explicação sobre o tabu da morte, né? A gente tem tanto medo dela que a gente, às vezes, deixa de viver coisas com medo dela. E ela vai chegar, e é isso. E você não sabe, ela se impõe, né? Às vezes ela chega...
E é sempre inesperada, até quando anunciado, tipo, seu pai, assim...
E acidentes acontecem, grandes tragédias acontecem. As grandes tragédias estão aí desde que o mundo é mundo.
Aliás, a fundadora do site perdeu num acidente aéreo.
Isso, a Mari, uma das fundadoras, né? São 7 mulheres. Ela tem duas histórias de perda. Ela perdeu a mãe dela de câncer e perdeu o noivo dela no acidente aéreo da Air France.
Nossa, tipo assim, não tem nem... No meio do oceano, não tem nem...
Então, assim, essas tragédias... Eu conheço outras pessoas também que perderam pessoas de acidente aéreo. E a mesma coisa de perder alguém que foi atropelado. Acidente de carro, gente. Acidente de carro. Todo mundo conhece muitas histórias de acidente de carro. Acontece um dia pro outro. E acontece. A Cíntia também, uma das fundadoras do site, perdeu o filho num acidente de carro. E não só, às vezes, uma doença de uma noite para o dia, né? Uma meningite com criança, doenças inflamatórias. A morte súbita, ela acontece.
Sim. Ano passado foi bem difícil para mim, porque eu perdi dois amigos com a mesma idade que eu. Os dois de infarto fulminante, assim, durante a noite. E outro estava em casa, conversando com a esposa, e falou, não estou me sentindo bem. Caiu e ali ficou. Mas aí, esse segundo cara... A família dele se preocupou em fazer o tal ritual, ele, inclusive, morava fora do Brasil, mas fizemos uma videoconferência onde todo mundo entrou e contou histórias e falou e tal.
Ah, que bonito, que bom que fizeram isso, legal. Né?
Eu, na hora, eu fiquei péssimo.
É, claro.
Mas achei que nem ia ficar.
Mas ficar péssimo faz parte.
Isso.
Foi
muito valioso pra mim. Foi muito valioso pra mim e pra esposa dele e pra mãe. A mãe tava lá e tal. E é engraçado, porque tinha gente lá, tipo, amigo de WhatsApp, assim. Acho que tinha um cara que é de um grupo de WhatsApp nosso, que era assim, eu fui amigo dele por, sei lá, até por causa da pandemia, um ano e meio, e a gente só se encontrou fisicamente, sei lá, mês passado, e foi super legal, não sei o que, não sei o que. Então, até essa coisa, cara, eu nem convivia, mas era uma parte importante da minha vida, era uma pessoa que eu gostava, que admirava, não sei o que, não sei o que lá. E é isso, jeitos diferentes, ao contrário da mãe, que viu nascer.
E é importante a gente falar assim sobre a morte súbita, porque é horrível, é horrível, das maiores tragédias que alguém pode viver. Não tem como se preparar para ela, né? A gente tá aqui falando com naturalidade, importante falar, mas se a gente viver uma amanhã, depois, a gente não tá preparado. E vai ser horrível igual, porque sempre é. Mas eu acho que é importante essa consciência da possibilidade, a consciência da falta de controle. Isso é importante, isso é até importante pra gente viver melhor. Porque é uma sensação, posso morrer a qualquer momento, qualquer um pode morrer a qualquer momento, então vamos ser presente.
Não, e até outros lutos que a gente falou, eu posso ser mandado embora a qualquer momento, pode terminar a qualquer momento, então...
Vamos estar mais presente, tem muitas histórias no site interessantes que falam sobre isso. Como a pessoa ressignificou sua presença na Terra, a partir do momento que viveu uma morte muito profunda. Isso é muito legal. Assim, gente que mudou de vida, foi fazer um ano sabático, mudou de trabalho, já tava, às vezes, em relacionamentos conturbados, aí foi... Às vezes você precisa mudar de vida mesmo. Sim. Às vezes você precisa se conectar com só o que faz sentido pra você, porque você cria uma consciência de morte tão grande, uma consciência de falta de controle da vida tão grande, que aquilo ali te traz mais vida. Sabe? Isso é muito interessante. Aquilo ali te coloca mais em... Cara, vou fazer o que me dá prazer. Vou fazer o que eu acredito, né? Dentro do possível. Porque ninguém faz só o que dá prazer, mas enfim. Vou sair do automático, vou me conectar com as pessoas que são importantes pra mim. Não sei quando eu vou encontrar com essas pessoas de novo. Traz uma consciência tão ampla, tão profunda e tão íntegra sobre o que é estar vivo, que é interessante.
E esse amigo meu, do que teve o ritual e tal, a gente fala tão pouco de morte, aconteceu um negócio que eu nunca tinha pensado. Que a mulher dele virou e falou assim, não, no papo nesse grupo de WhatsApp, ela falou assim, não, eu tinha todas as senhas dele, todas as contas bancárias, a documentação estava numa pastinha. E é isso, assim, você falou de morte súbita, assim, morte súbita. Cara, e aí, sabe, a senha do banco, a senha do e-mail, do telefone, será que... Fora testamento, assim, né? Nos Estados Unidos tem muito essa cultura de testamento, até porque lá a burocracia
é verdade.
Bizarra. É. Mas assim, cara, deixar um testamento, aqui está o caderninho de senhas. E ele, como era muito, muito, muito nerd, ele era assim, não, tem que ser em papel, porque eu não posso depender. O telefone que estava junto explodiu e que tinha as senhas, mas também não pode ter só um papel, porque a casa pode pegar fogo, então tinha cópias das senhas. Ele era muito preocupado com isso e tal. E aí rolou um papo nesse grupo de WhatsApp que era assim, que aí um dos caras do grupo, ele estava com uma filha de meses de idade, ele foi tirar algum documento, que aí agora precisava fazer um cadastro no site do governo. Ele falou assim, cara, como é que eu vou guardar essa senha para minha filha de um mês de idade? Aí procurando, vou usar a ferramenta, o site tal, não, mas... Esse site é muito complicado de usar. Eles estavam transformando um projeto de engenharia de, cara, como que eu vou garantir E eu, a minha, de novo, como eu sou uma pessoa horrível, a minha resposta foi assim: vai ser a menor das preocupações de, sabe, se não souber a senha. Eu falo, não, cara, é uma preocupação a menos. Assim, caraca, tem que ver o velório, o tamanho do caixão, não sei o que. E eu não sei nem a senha do banco, eu não sei cadê o, sabe, enquanto. Então, assim, eu
acho muito, que se você legal. Puder facilitar esses processos burocráticos, é interessante, faz sentido, né? Facilitar. Cara, facilita, se tem filho, tem descendente, é isso, assim, facilita um pouco a vida de quem vai ficar depois que você partir, isso, não custa isso. Nada.
Isso.
Também não vai ser a grande pauta da sua vida, você vai ficar pensando em testamento, não. Mas assim, se um dia você puder parar e fazer isso, ruim não é. Eu acho que às vezes, quando você para pra fazer uma coisa prática relacionada à sua própria morte, você se lembra que ela vai existir.
Sim, sim.
E aí, às vezes, a gente volta nisso que eu tô falando aqui agora, você começa a viver, você muda alguma coisa na sua vida. Que você lembra que você vai morrer. Às vezes, fazer uma coisa prática, tipo, ah, vou deixar a senha aqui do banco, tem um investimento não sei lá onde,
isso.
Que eu preciso passar a senha, ou vou fazer um testamentinho aqui básico. Quando você tá fazendo isso, você lembra um pouco que você vai morrer. E lembrar um pouco que vai morrer é importante pra você lembrar o que você vai fazer na vida.
Mas é exatamente por isso que eu não faço, porque eu não quero...
Você não quer lembrar.
Deixa eu dizer assim, não, mãe, legal, realmente, é muito importante, quero fazer, mas eu não quero
faz deixar. O que dá conta, não tem que fazer, né? Ninguém tem que nada.
Tem que
ninguém
nada.
Tem que nada.
Óbvio. Você é minha terapeuta disfarçada. Ninguém
tem
que
nada.
Nada.
É óbvio, a minha também fala isso pra mim, não tem que nada. Mas se fizer, ruim não vai ser. Né? Nem pra você, nem pra quem, nem pros seus filhos, né?
Uhum.
Nem pros seus descendentes, ou pra quem for herdar a sua... Seu computador,
isso.
Eu brinco. Quem for herdar meu MacBook, quem for herdar meus boletos,
isso, isso.
Porque não tá rolando isso, muita coisa.
Nossa, que... Leva isso aí.
Adoraria ter grandes preocupações no testamento, mas ainda não tenho. Mas assim, mas parar pra fazer isso é lembrar que você vai morrer. E lembrar que morrer é um pouco da tese que a gente defende, assim. É importante, porque isso tende a te fazer valorizar mais a vida.
Sim.
Sabe, saída automático.
E de certa maneira que você falou de honrar a memória ao ter essa vida, saindo do automático, honrar a memória de quem se foi.
Perfeito, é isso.
In the world of diesel pickups, Shell knows that performance and engine protection are essential. There's never been a better time to experience the Shell Rotella difference. So treat your truck this morning and get up to $40 in digital gift cards. Because here and now, where every mile is an adventure, Shell Rotella is engineered for top-notch performance in any condition. Take pride in your truck and get unrivaled protection with up to $40 in digital gift cards. Shell Rotella. Different drives us. Ends May 15, 2024. Terms apply. See rotella.com/rewards for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E como é que... Você falou do site, você até contou algumas histórias aí das fundadoras e tal. E aí, como veio o podcast? Por quê? Qual a diferença? O que o podcast traz?
É.
Você tem agora alguns minutos para falar muito bem de podcast aqui pra gente.
Vamos lá. Eu acho que a frase que melhor descreve a vontade da equipe de fazer um podcast é: a gente precisava dar voz, literalmente, àquelas histórias. Porque eram histórias que iam muito bem no texto. E, enfim, fazem sentido no texto e tal. Mas voz é voz,
sim,
né? E aí
sim.
Você vai concordar, porque você é um podcaster nato. Eu também, né?
Há tanto
eu também
tempo que
sou.
Já vivo quase nato.
Trabalho com podcast também, enfim. Eu amo, eu acho das coisas mais maravilhosas que tem.
Sim.
Pra gente ouvir história e pra gente se conectar com pessoas, entrar na intimidade, aquela sensação de que você é uma mosquinha que tá ouvindo uma conversa,
isso,
né?
Isso, isso.
Só o podcast traz isso, assim, eu amo. E é isso, assim, eram histórias que iam tão bem no texto. E você pensa, se a gente trouxer essas histórias pra voz, a gente vai ter alguns elementos que a gente não consegue ter no texto. A gente vai ter lágrima, a gente vai ter riso, a gente vai ter...
Pausa.
A gente vai ter silêncio, a gente vai ter entonações.
Isso.
E a gente pode ter música, né? A gente pode ter trilha. Trilha é importante pra, ali pras emoções. A trilha ajuda a guiar as emoções.
Uhum.
Trilha é lindo, né? Eu sou muito fã de trilha.
Também
trabalho com música, então também pra mim... É tudo, podcast e música é uma combinação perfeita.
Eu às vezes
perfeita.
Acho um pouco de trapaça isso que você acabou de falar, de ver as emoções, mas eu falo, é isso mesmo.
Mas o cinema tá aí fazendo isso,
não,
né,
certo,
desde sempre. Então, mas antes da trilha, a voz, né, a trilha
isso,
na verdade é só um complemento. Então, surgiu isso. Cara, isso ia ficar lindo no podcast. Ia fazer muito sentido no podcast. Então,
e como é que é o formato do podcast?
Aí também teve-se a ideia de fazer um documentário. A ideia do documentário é uma ideia que já existe há um tempo, enfim. Mas é isso. Documentário é uma coisa, imagem é uma coisa, voz com imagem é uma coisa. E só voz é outra coisa. Então, foi uma escolha não fazer videocast.
Legal.
Foi uma escolha, cara, a gente vai tocar em temas que são tabus. A gente vai tocar em temas, em histórias que são, sobretudo, muito tristes. Né? São histórias de superação,
e íntimas,
íntimas e tal. Tem muita beleza nas histórias, tem muita lição de vida. Não falando aqui de uma forma piegas, mas falando de uma forma assim. Aprende-se muito com essas histórias, mas são, sobretudo, histórias muito tristes. Então, a gente poder escutar no fone de ouvido, sabe? Escutar faz sentido. Faz mais sentido, assim, quando é mais íntimo. Sabe? Eu acho que os entrevistados, eles se soltam mais quando eles não estão sendo filmados.
Sim.
Você também vai concordar, porque você também trabalha com isso.
Antes de eu fazer meus vídeos, eu já falo isso. É mais fácil até esquecer que aquilo está sendo gravado.
Exato. Então é o formato perfeito para a gente falar de histórias tão íntimas, né? Então surgiu essa ideia de fazer o podcast. Aí a gente quis trazer algumas das histórias que já estavam no site. A do Paulinho, do Paulo Camossa, que é o primeiro episódio. Foi a primeira história do site, foi a que o servidor caiu. E aí eu tinha feito o texto dele, tinha feito a entrevista dele há 7 anos atrás. E aí, elas me chamaram pra fazer de novo a entrevista com ele 7 anos depois. E só que no formato voz, né? No formato podcast. E aí, foi muito interessante, porque a gente tinha se falado há 7 anos atrás, a gente se falou agora. E assim, quando a gente se falou, já tinha muito tempo que ele tinha perdido a filha dele. Ele perdeu a filha dele quando ela tinha 18 anos. Que tinha sido em 2007, eu acho, ali. Já tinha alguns anos. E agora tem mais tempo ainda do tempo quando ele me contou que tinha perdido a filha dele, que já tinha muito tempo. Então, a gente conseguiu fazer esse paralelo do tempo, sabe? Muito tempo se passou. Hoje em dia, quando você deu a primeira entrevista, agora mais tempo ainda se passou. O que mudou no seu luto? O que mudou na forma como você enxerga seu processo de luto? Mas, então, esse é o podcast. Então, a gente trouxe algumas das histórias que estavam no site, mas também tem histórias novas.
Legal.
Tem a Steph Machado, que é uma influenciadora que tem uma história de perda gestacional de gêmeos, que é uma história que ela fala pouco. Né, nas redes dela, e ela contou de uma forma muito profunda e íntima e aberta. O episódio dela é incrível, eu fiquei emocionadíssima de ouvir e fiquei feliz também com tudo, assim, com as reflexões que ela traz e tal. Achei de uma humanidade assim, impressionante. A gente tem a Bettina Bopp, que é uma escritora, que é mãe da Maria Bopp, que é a atriz, e a Bettina cuidou de muito tempo de um irmão. Então, também tem essa história dos cuidados paliativos, da pessoa, do papel do cuidador, que também está muito ligado à luta e morte. Então, interessantíssimo. A gente tem o Flávio Botelho, que é um cineasta, que acabou de lançar um filme que passou na Mostra, A Metade de Nós, que ele fala sobre o suicídio da irmã, que foi através de uma depressão pós-parto. Então, assim, é tabu atrás de tabu, são assuntos, tudo se cruza ali. E cada história é muito própria, né? Então, a gente tem histórias de perdas gestacionais, a gente tem histórias de perdas de filhos adolescentes, a gente tem histórias de perdas de pais mais velhos, a gente tem histórias de pessoas que tiraram a própria vida, e aí como é que é muito mais tabu, né?
Isso.
Então, como é que fica pra quem fica, como fala sobre isso.
A gente falou de inferno, tem religiões que, tipo, pior, pior ainda. Você tirou sua própria vida, pior ainda. Na novela lá, A Viagem, era assim.
Lembro, Alexandre. O Inferno do Alexandre, como esquecer? Eu amava essa novela.
Virou meme.
É, eterno meme. Então, o podcast é isso, assim. A primeira temporada tem 7 episódios. Cada episódio é uma história. Tá pronto, tá tudo pronto. Vai ao ar toda quarta-feira. E vamos ver, né? O que vem depois, assim. Legal.
Mas aí, quais outros, sei lá, fontes de informação você indica para as pessoas, além de podcast? Depois que eu vi o podcast, você já soltou aí no meio livros, filmes, que hoje em dia tá, você até comentou, antigamente tinha menos, hoje em dia tem muito mais, que é que você fala, cara, isso aqui é muito legal, muito bem feito, ficção, não ficção.
As refs, né? As refs. Famosas refs.
Manda
uma ref. Eu vou indicar o filme do Flávio Botelho, que eu acabei de ver, que tá muito fresco na cabeça, chama Metade de Nós, tava agora na Mostra de Cinema de São Paulo, mas ano que vem vai pro circuito comercial, vai rodar bastante o Brasil. É um filme lindíssimo, lindíssimo, eu fiquei... Eu saí do cinema, você sai do cinema assim, né? É, eu assisti semana passada. Você sai... como ele retratou de uma forma tão bonita. É uma ficção, é baseado na própria história dele. Ele se baseou no luto dos pais dele, sobre a história da irmã dele, mas ele criou uma ficção. Então é um casal de sexagenários que o filho tirou a própria vida. E aí a primeira cena do filme é ela contando, meu filho tirou a própria vida e agora eu preciso lidar com a morte dele. E aí é o luto desse casal. Então, são os dias que passam, é tirar as coisas do armário, é reencontrar os amigos ou ex-vizinhos do filho. Eles começam a se afastar muito porque eles estão vivendo sentimentos muito... Eles estão vivendo lutos que eles expressam de formas diferentes. Mas ao mesmo tempo que eles se afastam, eles se unem. É bonito demais. Eu achei, assim, sutil. Indico muito, acho.
Legal.
Das coisas mais bonitas que eu vi sobre luto recentemente, assim, no audiovisual. De literatura, tem um livro recente que saiu agora, dos mais recentes também, que chama As Pequenas Chances, da Natália Timmerman.
Legal.
Que é uma escritora daqui de São Paulo. Que também fala sobre luto. Também é bem interessante.
Que é ficção ou não ficção?
É ficção. Ela parte de uma história dela, mas é ficcionada.
E apesar de você ter falado que não existe um manual do luto, existe um não ficção, tipo... Na ausência de um manual do luto, comece por esse livro aqui, que pra você...
Eu li um que me marcou muito, de um jornalista do New York Times, americano, Francisco. Ele tem raízes mexicanas. E é sobre a perda da companheira dele. E ele conta... Um livro maravilhoso, é da Companhia das Letras.
Legal.
Esqueci também, mas a gente bota o famoso link na descrição. Esse livro mexeu demais comigo. Os detalhes que ele conta, enfim. Tem o Pai da Menina Morta, do Thiago Ferro, que também é um escritor paulistano. Foi até indicado para o Jabuti há uns 2 anos atrás, eu acho, 2021, se eu não me engano. E é um livro que eu até confesso que eu fiquei com um pouco de receio de ler, por ser um tema... Eu tenho filho pequeno e ele perdeu a filha com 8 anos. Então você já fica...
Sim, nossa, categoria terror da livraria.
Todos nós estamos nesse lugar de também ter medo de entrar em contato com essas histórias. Inicialmente, mas eu falei, cara, vou ler. Eu vi que estava indicado ao Jabuti, tinha conhecido algumas amigas que tinham lido e tal. Chama O Pai da Menina Morta. E é maravilhoso também o livro. É um processo dele muito visceral, assim, do luto da filha, né? E aí a filha tinha 8 anos. E ele conta, enfim, é um vai e vem de memórias, com fragmentos, bem aquela mente ali perturbada ao viver aquilo ali. Ele narra de um jeito muito visceral. Eu achei fantástico, até escrevi pra ele depois que eu li o livro. Eu falei, Thiago, eu tô, assim, mexidíssima com seu livro, que é obra-prima. Eu achei muito bom. Então, eu indico essas, essas
Você
obras.
Você falou que seu pai morreu em 2014.
Isso, então, na Copa do Mundo de 2014. Só. Copa do Mundo que ele sempre quis assistir.
Pra você, então, foi todo dia um 7x1.
Foi um 7x1.
Você não vai não vai se livrar da nossa tradição do fim do bônus de internet, que é a máquina do tempo. Você vai mandar uma cartinha pra Laura de 2014, de 1º de janeiro de 2014, dando alguma dica, algum conselho. O que, que você botaria nessa carta?
Olha, eu falaria que é um pouco do que eu aprendi depois, que é uma sensação de tentar estar mais presente.
Uhum.
Sabe, eu acho que eu tava muito... Eu já morava aqui em São Paulo, mas eu era tipo uma jovem repórter, trabalhava demais, viajava muito, cheia de sonho. Muito conectada comigo mesma, com meu próprio umbigo, fazendo minhas coisas. E acho que eu poderia ter me atentado mais que meu pai tava doente, sabe? Esse foi um dos grandes... Não arrependimento, porque a gente também faz o que dá conta. E quando eu dei conta, eu fui pra lá, fiquei lá direto... Enfim, briguei com os médicos, ligava pros médicos direto. A minha irmã até hoje conta, lembra que você ficava ligando pros médicos e tal? Eu tava desesperada. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eu acho isso, assim, eu acho que eu tava muito olhando pra mim e no automático.
Uhum.
E eu acho que isso foi algo que mudou depois. Que foi um aprendizado que eu tive mesmo. Assim, ouvindo outras histórias e me conectando com o meu próprio luto. Assim, eu acho que hoje em dia eu tenho um olhar muito mais atento às pessoas que estão do meu lado. Acho que os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, concordariam.
Tá.
Que foi algo que mudou. Claro que não é sempre. A gente entra no automático direto.
A vida tá aí.
Ainda mais, né? Mãe, filho pequeno, trabalhando. Blá, a gente entra. A vida tá aí. A vida se impõe. Mas mudou. Eu virei uma chave ali. Então, eu acho que se eu pudesse ter me avisado disso antes, talvez eu tivesse me sentido mais inteira e mais presente. Para as pessoas que se foram, né?
Tudo bem, muito obrigado por ter vindo aqui contar suas histórias.
Obrigada a você.
Faz a ficha do podcast aí, o QR Code na tela.
O Vamos Falar Sobre o Luto, está em todas as plataformas. É um podcast que foi criado pelo coletivo, né? Das fundadoras do Vamos Falar Sobre o Luto. É um grupo de 7 mulheres, comigo 8. Eu sou a anexa que veio depois, mas como elas mesmas falam, me tornei uma delas, né? Com grande honra, amor e orgulho. E tá em todas as plataformas, toda quarta-feira tem episódio novo, é sempre uma história de alguém. A gente fez com muito carinho, muita dedicação, é um dos projetos mais legais, eu acho, do ano que nasceu, assim. Não tem, a gente procurou bastante, não tem nada parecido com isso. no mundo do podcast, assim, de histórias relacionadas a isso contadas dessa maneira. Tem outros podcasts que falam sobre o tema, alguns muito bons, inclusive, mas nesse dedicado a só contar histórias, só com essas vozes e com uma edição bem afiada, com uma trilha linda, o Thiago Petit doou uma música legal, pra gente. Né? Então, acho que tá bem bonito, queria que todo mundo ouvisse, acho que... Talvez despeja lágrimas, mas tem muito sorriso também.
Muito bem, obrigado aí.
Obrigada a você pela oportunidade, parabéns pelo podcast, eu adoro, sou ouvinte. Eita. Desde sempre, tô feliz de conhecer sua cara, né?
Muito
você é só uma voz pra mim. Obrigada.
É isso aí, internet. Muito obrigado por mais um programa aqui comigo. O ano tá acabando, essa temporada aí gigante tá chegando no fim. E meu obrigado especial a quem apoia o Boa Noite Internet. Sem vocês não tinha isso aqui, essas pessoas maravilhosas que encontram comigo lá no Discord, leem newsletter e, acima de tudo, me mostram que fazer isso aqui vale a pena. Se você quiser ser desse grupo incrível, é só ir lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como é que faz, mas é moleza, está tudo explicado lá. E você também vê o mundo de vantagens que quem apoia o Boa Noite Internet tem acesso. Essa sexta-feira agora que passou, a newsletter exclusiva estava lotada de notícias e análises sobre os lançamentos aí do ChatGPT, mudou tudo de novo. Passa lá para ler, porque quem assina, inclusive, ganha acesso a todas as newsletters antigas e também ao Boa Noite Internet Secreto, com as entrevistas sem cortes para você não perder nada. Então é isso, por hoje é só. Semana que vem a gente vai falar de narrativas pessoais, olha só, domingo. 20 horas, aqui mesmo, a gente se vê. O Boa Noite Internet é um podcast Tampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Marão. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.